Dados da Organização Mundial da Saúde referentes a projeções até 2040 apontam que as mortes por doenças cardiovasculares no Brasil podem ter um crescimento de até 250%. Nós já sabemos que problemas do coração estão entre as principais causas de óbitos no país. Agora, são problemas graves, às vezes, há casos graves, que podem ser acompanhados, detectados através de exames. E a gente vai falar um pouco sobre a causa dessas doenças, a causa do infarto, por exemplo, que é uma doença importante, pode estar associada especificamente a uma partícula gordurosa no sangue chamada de lipoproteína A, LPA. A gente conhece muito o HDL, o LDL, isso a gente inclusive pode acompanhar num exame de sangue rotineiramente, um exame simples. E há exames mais detalhados que podem trazer, por exemplo, a quantidade dessa lipoproteína. E qual a relação dela, da lipoproteína A, especificamente com a probabilidade, né, o aumento da probabilidade de você sofrer um infarto. É sobre esse tema que vamos tratar agora. Convidamos o professor doutor Raul Dias Santos, que é diretor da Unidade Clínica de Lípides do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele é um dos autores de um estudo, inclusive, sobre evidências da lipoproteína A como causa de doenças cardiovasculares. Doutor Raul, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, é um prazer estar aí podendo conversar com você e com os seus ouvintes.
E eu é que agradeço, nós é que agradecemos muito a sua atenção. Então vamos lá, o senhor tem um trabalho sobre esse impacto da lipoproteína A como causa de doenças cardiovasculares. Eu andei lendo sobre o assunto, me preparando, obviamente, para conversar, para entrevistá-lo, doutor Raul. Essa lipoproteína hoje já é uma rotina nos exames de sangue? Assim como se acompanha o HDL, o LDL, se acompanha também a LPA ou há necessidade, em casos específicos, de pedir um exame sobre essa lipoproteína? Que lipoproteína é essa?
Então, primeira coisa, pessoal, o que é lipoproteína A? A gente tem, né, as gorduras do sangue, né, elas são transportadas pelas lipoproteínas, né, que são as partículas que o nosso organismo tem para poder carregar o colesterol, triglicérides, etc. Né? A LPA, na realidade, ela é como se fosse a LDL, só que ela tem uma partícula a mais, um pedacinho a mais, que a difere da LDL. Então, ela é como se fosse uma LDL, só que piorada. Né? Todos nós temos a LPA no sangue. O problema é que algumas pessoas, provavelmente uma em cada cinco pessoas, têm valores considerados elevados da lipoproteína A. Essa é a LPA, a gente já conhece ela há mais de 50 anos. Só que, assim, pelo fato dela ser uma partícula muito complicada do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista da genética dela, né? Como é que você sabe se você vai ter LPA alto ou não? E também pela dificuldade que existe em métodos de laboratório para se determinar essa partícula, a gente não conhece ela tão bem como a gente conhece a LDL ou a HDL, né? Mas por outro lado, assim, a boa notícia é que nos últimos talvez 10 anos, mais ou menos, teve uma série de estudos que conseguiram realmente entender melhor o que a LPA faz, né? E realmente não há dúvida nenhuma que pessoas que têm a LPA alta no sangue têm um risco maior de ter problemas do coração, né? Não só, por exemplo, o risco do infarto do miocárdio, tem também um risco maior de ter AVCs, os chamados derrames, e tem também um risco interessante, né? Tão interessante que essa partícula, de ter um problema de estreitamento da válvula aórtica, né? Que é uma das quatro válvulas que o coração tem, a gente chama isso de estenose aórtica. Então, a LPA, ela, além de poder lesar os vasos, né, do coração, do cérebro, etc., também ajuda a entupir a válvula aórtica. Tá? Então, ela teria aí uma série de riscos a mais que traz para a nossa saúde se ela estiver elevada. A outra coisa também é assim, você perguntou, é fácil fazer, podemos dosar, etc., sim. Hoje em dia, a LPA ela é dosada em diversos laboratórios, né? Por exemplo, aqui no INCOR a gente faz, os laboratórios privados grandes aí do Brasil fazem também. A grande discussão, na realidade, são duas, né? A primeira é em quem eu devo dosar LPA e se essa minha maneira de dosar LPA ela é adequada, né? Então, assim, os estudos mais recentes que existem, estudos genéticos, né, onde a gente avalia o gene que causa a elevação da LPA no sangue, mostram que provavelmente uma em cada cinco pessoas tem LPA alto, né? Então, isso implicaria que essa pessoa que tem esses valores altos de LPA teria um risco maior de ter esses problemas de coração, de AVC, como eu falei, né? A grande discussão que tem que existe entre os médicos, e a gente não conhece ainda totalmente a LPA, né, é se a gente deveria fazer LPA em todo mundo, né? Porque, como eu falei, um em cada cinco, talvez, né, que tem aí a LPA aumentada, teria um risco maior de ter problema. Diferentemente do LDL colesterol, do HDL, que todo mundo tem que fazer, ainda não existe um consenso entre os médicos, entre os pesquisadores, de que todo mundo deveria dosar a LPA, embora ela possa estar implicada num risco maior de problemas do coração, né? Porque, assim, o que faltam, na realidade, são duas premissas aí para que talvez esse exame fosse um exame a ser realizado para todo mundo. Primeiro, a gente tem uma técnica adequada de medida dela no sangue, que, como eu falei, embora a gente faça aqui no hospital, os grandes laboratórios façam, essas técnicas não são tão precisas assim em determinar, e às vezes pode dar um resultado meio falseado.
Então,
né?
O que o senhor está dizendo é que os exames eles têm que melhorar, quer dizer, esse aspecto técnico tem que melhorar para dar para a apuração ser mais segura, né, dos valores e considerar o que realmente pode significar um problema mais adiante, né, a elevação dessa lipoproteína. Agora, constatada, vamos supor, em algumas suspeitas, imagino que esse exame é solicitado, não é, doutor Raul? Sim. Em alguns casos, quer dizer, há uma tendência genética no paciente, alguma preocupação, enfim, vai se pedir. Se constata a elevação dessa lipoproteína, é possível tratá-la da mesma maneira como se trata a elevação do HDL, exercício, medicamento, mudança de hábitos alimentares, ou é um pouco mais complicado?
Exatamente, é um pouco mais complicado. Só para, rapidamente, em quem que a gente deveria dosar a LPA? Primeira coisa, onde existe um consenso. Pessoas que têm história da família de problemas de coração em jovem, tá? Então, pessoas que tiveram infarto, derrames, etc., na família antes de 55, 60 anos. Segundo, pessoas que têm problemas do coração e que a gente não encontra os fatores de risco clássicos. Cigarro, colesterol alto, pressão alta, diabetes, tá? E pessoas que, por exemplo, você dá remédios para colesterol e o colesterol não abaixa. Então, essas seriam situações onde existe um certo consenso em quem dosar LPA. E aí, o grande problema é como você falou, quer dizer, infelizmente, ainda não existem tratamentos adequados para baixar a LPA, tá? Existem apenas dois medicamentos que abaixam a LPA, mas abaixam a LPA com pouca intensidade e não existe nenhuma evidência que baixar a LPA irá prevenir o problema do coração. O que eu faço, então, se eu acho uma pessoa que tem LPA? Eu trato os outros fatores de risco, tá? Então, essa pessoa que tem LPA alta, que eu entendo que ela tem um risco maior de ter um problema do coração, o que eu faço? Eu baixo o colesterol bem intensivamente, o LDL colesterol, né? Então, eu uso as estatinas que não baixam a LPA, mas abaixam a LDL. Eu tenho que insistir que essa pessoa pare de fumar, eu tenho que controlar adequadamente a pressão arterial, eu tenho que pedir para essa pessoa fazer exercício, porque o fato da LPA estar ali e eu não conseguir abaixá-la de uma forma adequada, significa um risco maior, mas significa que eu tenho que trabalhar com os outros fatores onde eu consigo mexer. E aí, obviamente, tentar diminuir esse risco aí que a LPA está causando.
Uhum. É curioso, interessante e importante o que o senhor está dizendo, porque nas algumas notícias que li sobre o tema, justamente pessoas que tinham, né, as outras lipoproteínas razoavelmente controladas, acabaram sofrendo um infarto, e foi ali que se descobriu que pode ter sido, que não há certeza disso, pode ter sido levado pelo aumento da LPA. Então, realmente ali está demonstrada que tanto é difícil de encontrá-la, de medi-la, quanto de quando encontrada essa elevação, de baixar, né? De toda forma, o senhor disse que as medidas já que são tomadas para baixar o colesterol, elas podem sim proteger. Eu acho que a gente pode se concentrar agora nisso, porque é uma medida preventiva. Às vezes tomada em caso de urgência, quando o exame está lá arrebentado, estourado os números, né, doutora? As pessoas correm atrás do prejuízo, mas é importante dizer que toda mudança ela traz benefícios e é prevenção.
Com certeza. Com certeza, porque na realidade é assim, né? Não é só LPA alta ou LDL colesterol alto que vão causar o problema,
claro,
da aterosclerose.
Claro. São vários fatores, né?
É um conjunto. Então, veja, quando uma das coisas está muito errada e eu não consigo adequadamente tratá-la, eu tento resolver as outras. E hoje em dia, a gente já aprendeu que valores de colesterol bem mais baixos do que os usuais são os ideais para prevenir os problemas do coração, né? Então, vamos dizer que a maior parte das pessoas tem valores médios de colesterol. Se você tiver LPA alta, você vai ter que intensificar, né, o seu estilo de vida para tentar baixar o colesterol e usar remédios, no caso das estatinas, e talvez até aspirina infantil, porque existe também uma suspeita que a LPA, além dela ser rica em colesterol, ela também possa predispor a tromboses, né, formação de coágulos de sangue, que podem aí ajudar a dar os infartos, dar os derrames. Então, existe uma possibilidade também, uma pessoa que tem a LPA muito elevada, e se prescrever preventivamente uma aspirina infantil para se diminuir esse risco de trombose.
Muito importante. Uma dúvida, agora que o senhor estava falando dos exames, por que que normalmente quando a gente tem o colesterol elevado, a gordura, tem o triglicérides, se é necessário para evitar riscos, doutor Raul, tomar medicamento, muitas vezes, um para controlar o açúcar, outro para controlar a gordura? Por que a relação entre essas, quando você baixa um, melhora o outro e vice-versa?
Então, olha, é assim, normalmente a gente tem os triglicérides altos quando a gente está acima do peso, né, com obesidade abdominal, ou quando a gente come muito carboidrato simples, o que é isso? Arroz, pão, açúcar, bebida alcoólica, ou quando a gente tem lá a resistência à insulina e o diabetes, né? Essas são as principais causas de aumento de triglicérides no sangue. E os triglicérides altos do sangue também estão associados com maior risco de problemas cardiovasculares, né? Então, assim, obviamente, para triglicérides, a melhor coisa que a gente tem para fazer é realmente um estilo de vida adequado, né? Comer um pouco melhor, fazer atividade física, tentar perder um pouco de peso. Mas existe, sim, situações que você precisa dar remédio, né? Então, com exceção das pessoas que têm triglicérides muito altos, o que é muito alto? Geralmente acima de 500 miligramas por decilitro, o sangue, quando normal da gente, é até 150. Com exceção dessas pessoas que têm muito alto, os remédios para baixar o colesterol podem também ajudar a baixar os triglicéridos. Então, muitas vezes, com um remédio só, a gente consegue tratar duas alterações ruins aí de gorduras no nosso sangue.
Muito bom. Tá aí, portanto. Quer dizer, não vai todo mundo sair correndo pedindo exame de sangue com LPA, né, doutor? Não é isso que a gente está dizendo.
Com certeza. Olha, eu acho assim, super importante esse tipo de entrevista, porque assim, né, houve uma repercussão muito grande, né, dos estudos mais recentes da lipoproteína A, né, no mundo inteiro, né? Porque uma grande reportagem que tive no New York Times sobre um professor de educação física muito famoso nos Estados Unidos que teve um infarto. E que o cara era totalmente saudável, e a única coisa que descobriram que ele tinha era LPA alta, né?
Isso.
Toda vez que sai esse tipo de reportagem na mídia, causa um impacto muito grande nas pessoas, né? Eu já recebi vários pacientes no meu consultório, em anos aí de trabalho, de pessoas que dosam a LPA e de repente começam a ficar extremamente preocupadas em relação à sua saúde, né? Eu acho que, claro, acho que é melhor você ser preocupado do que você ignorar problemas relacionados à saúde. Mas assim, é como eu falei, ela tem uma importância muito grande em pessoas que têm problemas de coração muito jovem na família, né? Pessoas que sofreram eventos cardiovasculares sem não ter tido um fator assim muito claro. Então essas são as situações que realmente preocupam muito. E como eu falei, como a gente ainda está aprendendo sobre LPA e como eu falei, assim, as técnicas de medir essa partícula não são as melhores ainda, muitas vezes a gente tem uma falsa situação de que o risco estaria aumentado. Isso causa um estresse muito grande nas pessoas.
Também não é bom, né?
Não. E aí, obviamente, também a gente tem o problema da frustração de não ter um tratamento adequado. Mas, assim, a boa notícia em relação a isso é que, assim, está sendo desenvolvido um tratamento nos Estados Unidos e provavelmente esse ano, ano que vem, a gente já deve ter um estudo grande onde está testando esse medicamento para ver o impacto dele sobre a LPA e, possivelmente, mais para frente, se a redução da LPA vai prevenir os problemas cardíacos. Para o colesterol, para o LDL, a gente não tem dúvida nenhuma que a redução do colesterol previne os problemas cardíacos. Para a LPA, embora, como eu falei, ela seja uma prima da LDL, a gente ainda não tem essa evidência.
Muito bem. De olho na prima do LDL, mas assim, quando o médico achar que é necessário. É isso. A gente faz a entrevista para isso, né, doutor Raul? Por isso vamos buscar um especialista, o senhor tem estudo sobre isso. Então é isso. Nosso papel aqui é justamente esse. É clarear. Às vezes as notícias nessa área científica, elas provocam alarde e uma preocupação que não é para a maioria dos casos. É isso que a gente quer dizer, portanto...
Com certeza.
Né, vamos continuar acompanhando. E qualquer novidade, estamos aqui para isso mesmo, para divulgar as novidades, as novas pesquisas, os estudos e explicar direitinho que impacto isso tem na vida, no caso aqui, na saúde das pessoas. Dr. Raul Dias Santos, diretor da Unidade Clínica de Lípides, do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Inclusive, a Faculdade de Medicina é parceira aqui nossa no Jornal da USP. Muito obrigada, doutor Raul.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos.
Bom dia.